Aplaude forte Jesus aí. Aleluia. Quem é que está empolgado com esse final de ano aí? Pensa numa agenda cheia, meu irmão. Essa agenda nossa tá linda, hein? Coisa maravilhosa. Olha só o que colocaram aqui para mim. Atenção. 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 Ei! Olha aí, ó. Desculpa aí, hein? O maior de Santa Catarina chegou na Série A de novo, hein? Coisa linda, parabéns, Criciúma Esporte Clube. Isso tudo abençoa a cidade, muitas coisas acontecem. E a gente celebra também, a gente conhece, caminha junto com alguns lá do clube. E a gente sabe daquilo, querido, que leva a nossa cidade para outros níveis. E eu tenho certeza que Criciúma, a partir de 2024, vai figurar em novos níveis. Não é uma questão só de futebol, mas é uma questão de onde Deus quer nos colocar, tá? Parabéns, Criciúma Esporte Clube. Vamos aplaudir aí a galera. Parabéns, Tigrão. Apesar de ninguém ter conseguido ingresso para mim ontem, estão de parabéns, vai. Estou magoado com alguns aí, mas está tudo certo. Queridos, eu quero dar um recado para vocês aí, mais uma coisa para vocês anotarem. Final de ano vocês nem marcam nada fora, tá? Porque tem tanta coisa aqui, irmão. Coloca aí o profetize, olha aí o profetize. Profetize é o tempo em que nós vamos declarar, todo dezembro, quintas-feiras de dezembro, nós vamos estar aqui declarando sobre 2024. Não é sobre esperar 2024, é sobre criar 2024, através de palavra, através de declaração e movimentação de fé. Convidei três amigos para estar aqui comigo, Bispo Paulo Hortêncio de Recife, meu xará Robson Mafra de Itajaí e o Bispo Carlos Damasceno de BH. Então, às quatro quintas-feiras de dezembro, chegue cedo, não precisa se inscrever nada, mas tem que chegar cedo. Vocês precisam lembrar que a gente faz três cultos no domingo e aí na quinta vai ser um só. Então, tem grande chance de alguém ficar de pé. Então chegue cedo, porque nós vamos profetizar, nós vamos declarar, você vai escrever e declarar sobre o que você quer viver em 2024. Amém? Glória a Deus, vai ser um tempo maravilhoso. E só dando um pitaco essa semana temos quinta-feira, vamos invadir a Praça Nereu Ramos? Vamos. Já vamos mais cedo para bater perna mesmo, lá na Henrique Laje, ver uns negocinhos. Vamos invadir Praça Nereu Ramos, vai ser um tempo maravilhoso. E a gente foi convidado para estar lá, o pessoal do teatro e da música vai estar lá e vai ser um tempo espetacular. Há um desenho de Deus sobre esse final de ano. E você tem que entender mundo espiritual. A gente participando junto da abertura de Natal da nossa cidade. Ah, irmão, isso é poderoso demais. Vamos estar lá para celebrar, amém? E dia 27 começa a Operação Natal. E nós vamos fazer os nossos biscoitos de Natal. Estou numa ansiedade. Estou louco para receber a caixa. Sabe, minha Jane estão aí? São líderes do gastronomia. Cada casal, cada família, na verdade, vai receber uma caixa na hora. Começou a live, abre a tampa. E ali vai ter a receita, como seguir. E vai ter o modelo do biscoito. Não é qualquer biscoito. Vocês já viram aquele programa que tem na Netflix, Mandou Bem? Tem um programa na Netflix, você tem que copiar o troço assim, né? Não fica nada parecido. Mas a gente vai tentar. A gente vai tentar. Eu tô só para ver Neto Gregório na cozinha. Elton Tomasi, que eu não estou vendo ele aqui também, estou só para ver ele na cozinha. Mas vai ser lindo, maravilhoso, queridos. Essa é a Igreja das Nações. Amém? Celebrando Jesus com alegria. Feche teus olhos aí por um instante. Pai, fala conosco nessa noite. Traz uma palavra viva e transformadora. Que nós possamos receber, Senhor Deus, uma porção dos céus que cause, Senhor Deus, uma separação daquilo que é emoção e daquilo que é razão, daquilo que a Bíblia nos diz, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, e colocar em prática. E a partir dessa prática, Senhor Deus, construímos algo que te glorifique. Em nome de Jesus, que as nossas mentes e corações estejam agora cativos completamente a ti. Toda distração saia e que nós possamos estar atentos à tua doce voz. Nós oramos o nome santo de Jesus. Amém. Sabe, queridos, nesse mês, falando sobre mentes criativas, sobre desbloquearmos essa mente criativa que nós temos, Quem aqui tem uma mente criativa? Dá um tchau para mim aí. Todo mundo tem. Você não participou do primeiro aqui? Todo mundo tem uma mente criativa. Você só não está usando. Amém? Dá um tchauzinho. Você tem uma mente criativa. Todo mundo tem um abdômen trincado. Ele só não aparece. Concorda comigo, homens, principalmente aí? Está aqui, meu irmão. Está aqui, uma hora vem. Tem uns irmãos que postam assim, ó. Uma hora o shape vem. Não sei, irmão. Tem que ser mais do que profecia, tem que ter movimento. Mas nós temos uma mente criativa, mas a gente precisa movimentar essa mente. A gente precisa colocar essa mente para funcionar. A gente precisa movimentar a nossa fé. E nessa noite eu quero falar sobre algo que pertence aos céus, a excelência. E o tema dessa noite é: a excelência não tem concorrência. Diga: excelência não tem concorrência. Se você quer fazer algo incrível, se você quer fazer algo que as pessoas vão modelar, copiar, mas não vão conseguir concorrer, faça excelente. Faça excelente. Faça acima da média. Agora, se você tiver desgastado, correndo atrás, fazendo para passar, fazendo a média, irmão, você não vai aparecer. Você não vai se destacar. Não dá. Tem alguém aqui que estudava só para tirar um 7 para passar? Levanta a mão aí. Confessa o teu pecado aí. Esse lado aqui não, todo mundo bom aqui? Oxe, ó, tem mulher apontando pro marido e tem. Que é isso, irmão? Nos outros cultos eu contei um pouco da minha história. Nesse eu não vou contar porque meus filhos estão aqui. Mas quando a gente se acostuma a lutar para ser a média, a gente abre mão da excelência. Quando você coloca a tua mente, sabe, esforçadamente para chegar na média, você já abandonou a excelência. Você já abandonou o melhor, porque você já colocou: se eu chegar ali, tá bom. Se eu tirar 7, ok. Você nunca vai experimentar um 10. Quem aqui já tirou um 10 no boletim? Não vale educação física. Deixa eu ver. Tá, não vale religião também, vai. Artes também não vale. Aí todo mundo baixando a mão, baixando a mão, baixando a mão, baixando a mão. Irmão, quando você... Eu não sei. Uma música melancólica, Pedro. Eu nunca vi um 10 no meu boletim. Prova, eu acho que... Também não sei. Mas nunca vi, irmão. Nunca vi. Hoje em dia as crianças estão fazendo prova que vale 3, que vale 4, que vale 2,5. Aí junta, né, para dar o troço, né? Não tem graça. O bom é tu mirar o 10, entendeu? Precisa ver, eu tenho que chegar no 10. Se você se acostuma a mirar no 7, você sempre vai ser uma média. Você sempre vai ser mediano, e quem é mediano é medíocre. Você sempre vai mirar a média. Querido, tem que ser um acidente você chegar na média, porque você está mirando a excelência. Porque quando você chega na excelência, você não tem concorrência nenhuma. Você quer escapar do rótulo de ser mais do mesmo? Faça tudo com excelência. Gênesis 1:31. A palavra de Deus diz assim: então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era... Não, era muito bom aqui, né? Mais uma vez. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era... A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Querido, sabe o que acontece? Deus vai criando todas as coisas: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No sexto dia, Deus olha para tudo que Ele criou. Então Deus vê que é muito bom. O que que Deus faz no sétimo dia? Descansa. A minha pergunta para você é: aquilo que você está fazendo hoje, quando você olha, aquilo que você criou, desenvolveu, projeto, família, qualquer coisa, você consegue também dar um diagnóstico de que já é excelente, é muito bom? Eu digo uma coisa para você: se você olha e você ainda não consegue dizer que é excelente, que é muito bom, então não descanse até você chegar. Não pare até você chegar. Sabe por que Deus descansou? Porque Ele olhou e viu que era muito bom. Agora, se você ainda não chegou nesse nível de olhar para tudo que você está fazendo, de olhar para tudo que você está construindo, e você ainda não consegue dizer que é excelente, que é muito bom, que já chegou no nível que você quer, não descanse, não pare. Continue olhando, continue querendo 10, continue querendo ser excelente. Esse é o jeito de Deus, e se é o jeito de Deus, esse é o nosso jeito. Nós não podemos abrir mão daquilo, querido, que é base do Evangelho, que é ser excelente, que é ser muito bom. O maior tesouro na sua vida não está em que você pode se tornar, no que você pode se tornar, mas sim na essência que você precisa resgatar. Não é sobre o que eu vou me tornar, é sobre onde está a essência que eu preciso resgatar na minha vida. Porque nesse muito bom que Deus olha, está o homem também. Quando Deus olha para tudo que Ele criou, Ele também vê o homem, que era muito bom, a sua criação. De repente você está aí e você pode ter disparado um pensamento assim: ah, pastor, eu até quero fazer excelente, mas eu não tenho ferramentas. Ah, pastor, eu até quero fazer coisas acima da média, mas eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. Ah, pastor, eu não tenho o que eu preciso para fazer algo excelente. Pare e pense comigo. Deus, quando Ele vai criar o homem, Deus cria o homem a partir do quê? Você já leu isso na Bíblia? Do? Pó. Pó, né? Pó. E aí do pó faz o barro. Você já leu isso na Bíblia? Já leu? Está lá? Está lá em algum lugar de Gênesis? Então Deus cria o homem a partir do barro. Agora, quando você olha, você vê barro. Quando Deus olhou o barro, Ele viu o homem. Quando você olha para as habilidades que Deus te deu, você vê aquelas habilidades que não servem para nada. Você vê aquele talento que não sei onde eu vou usar. Você vê uma mente que de repente, é muito médio o que eu penso. É muito pequeno o que eu faço. Mas quando Deus olha para você, Deus já está vendo outra coisa. Deus já está tendo uma nova interpretação. Deus já está pensando algo diferente a partir de você. Porque quando Deus olhou para o pó e começou a moldar o barro e construir o homem, ele seria só o barro se ele não tivesse a essência de Deus. Porque a palavra de Deus disse que nós fomos formados à sua imagem e semelhança. Sabe o que que Deus faz? Deus pega aquilo que o homem vê e não dá nada, que é o barro. Deus pega o barro, molda o barro, mas coloca a sua essência. E depois de Deus colocar a sua essência, aquele homem então começa a ter uma essência a partir de Deus. Ele começa a ter uma imagem a partir de Deus. Ele começa a fazer coisas semelhantes ao que Deus fazia. Então, quando você pegar algo que está em você e você colocar a sua essência, você colocar os teus valores, espera, algo excelente vai surgir. Algo excelente vai acontecer. Você vai deixar de ser a média. Coisas incríveis vão passar a acontecer com você. Muitos deuses disputam sua atenção, mas nenhum deles criou o que existe a partir do nada, com tanta excelência e criatividade. Nós vivemos num mundo com muita idolatria, muitos deuses, muitas coisas acontecendo, mas nenhum deles criou o que o nosso Deus criou. Nenhum deles tem um Deus que colocou a sua essência em nós. E a partir disso, querido, nós começamos a viver a partir de Deus, com sua imagem, a sua semelhança. Então aquilo que você carrega aí, e que hoje você despreza, se você colocar a sua essência, se você colocar o padrão dos céus, isso vai se tornar excelente, isso vai se tornar incrível, e isso vai brilhar na terra. Não é sobre o que você precisa receber para alcançar excelência, é sobre o que você precisa enxergar em você para se tornar excelente. Querido, você não precisa ter muitas coisas para ser uma pessoa excelente. Você só precisa fazer o melhor com aquilo que você tem. Eu me recordo, meu pai tem 6 irmãs. E eu me recordo na minha infância, E logo que a gente chegou em Criciúma, e a gente foi morar numa casa, na casa de uma das tias, e a gente saía, então, quase todo domingo, na casa das tias, para almoçar, e família. A família do meu pai sempre foi uma família assim, de muito relacionamento. E eu me recordo de uma tia em especial. Porque essa tia, ela fazia um almoço inesquecível. Ela cozinhava de uma forma inesquecível. Ela colocava a mesa como se fosse sentar reis e rainhas. Ela tinha um cuidado de preparar o momento do almoço, o momento do pós-almoço. Ela preparava a varanda da casa para depois a gente sentar e conversar. Sabe o que ela fazia? Tudo com excelência. Sabe o que ela fez? Ela ficou marcada na minha vida. Eu estou falando de alguma coisa gloriosa, eu estou falando de alguma coisa muito grande que dispendia de grandes valores? Não. Eu estou falando de quando você faz bem feito. De quando você faz entregando o seu melhor. Você vai marcar pessoas, você vai marcar tempo, você vai marcar gerações. E o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre isso. Eu quero ler com vocês, João. Evangelho segundo João, a partir do verso 1. Capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida. E sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Mais uma vez o verso 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Querido, esse texto João está revelando do verbo, da palavra, que estava no momento da criação. No momento da criação, nós tínhamos lá Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A Trindade estava criando e formando todas as coisas. Jesus estava lá naquele momento também. E de repente o verbo, aquilo que era a palavra, se personifica, se torna carne, se materializa e vem à terra. Deixa de ser uma palavra lançada e passa a ser uma flecha em nosso meio. Passa a ser algo visível, tangível em nosso meio, construindo uma história. Jesus vem para mostrar como a luz se comporta. Primeiro ele ilumina, primeiro ele cria todas as coisas a partir da palavra e da luz, faz divisões, separações. Mas depois a luz entende que precisa vir à terra e se mostrar. A luz precisa vir à terra e iluminar. A luz precisa vir à terra e fazer com que seu efeito transforme realidade. Transforme realidade. Nós fomos gerados em Jesus. Nós fomos resgatados nele. Nós fomos comissionados nele. E nós recebemos poder para fazer de novo nele. No Éden, o primeiro Adão falha, peca e perde a sua essência. A essência do homem de domínio, de governo e de multiplicação. Essa essência é perdida. O homem perde. O pecado entra na vida do homem através de Adão e Eva. E o homem deixa o paraíso e o relacionamento com Deus. Mas o segundo Adão, Jesus, vem para restaurar. Ele vem para restaurar esse novo tempo. Ele vem para restaurar e fazer uma nova aliança. Então a luz, que era a palavra, se transforma em carne. E vem sobre a terra e vem mostrar como se ilumina, e vem mostrar como se transforma, e vem mostrar como se domina, vem mostrar como se governa, vem mostrar como se multiplica. Ele vem criar o modelo perfeito, o modelo perfeito da excelência, o modelo perfeito do comportamento daqueles que vão brilhar sobre a terra. Querido, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado nos afastou disto, mas Jesus nos aproximou novamente. Nós perdemos a imagem de Deus com o pecado, mas com Jesus nós retomamos a imagem. E se nós retomamos a imagem de Deus através da cruz e de Jesus, isso significa que eu volto então a multiplicar, governar e dominar sobre a terra. Vocês estão comigo? Você recebe uma autoridade e um poder, pastor. Rob, que poder e autoridade é essa que João fala? Sabe que poder e que autoridade é essa relatado no Evangelho de João? Que todos aqueles que o receberam como salvador de suas vidas, que o confessa, recebe um poder e uma autoridade. Você está autorizado a viver a partir da cruz. Você está autorizado a fazer aquilo que é excelente. Você está autorizado a voltar a dominar, a multiplicar e a governar. Você está autorizado. Nós recebemos o domínio, o governo e a multiplicação como direção no Éden. Pecamos, perdemos. Jesus vem sobre a terra. Sabe o que Jesus faz? Jesus domina, ele está no barco, o vento impetuoso bate. Aquele vento começa, os discípulos ficam aterrorizados e atemorizados. Então eles falam, ah, homem de pequena fé. Então Jesus dá ordem e o vento para. É domínio. Ele estava dominando tudo que estava ao seu redor. Ele estava governando, porque quando chamavam ele de rei dos judeus, ele falou, olha, eu não falei que eu sou o rei dos judeus, eu nunca abri minha boca para me posicionar como rei dos judeus. Só que quando você está debaixo da promessa de Deus, as pessoas vão ver governo em você. As pessoas vão enxergar governo em você. Jesus vem e mostra que ele tem autoridade para multiplicar. Jesus vem e mostra que ele pode multiplicar qualquer coisa, pães, peixes, ele pode fazer qualquer coisa, porque essa habilidade foi dada ao homem no Éden, e depois da restauração do segundo Adão, essas habilidades retornam. É por isso que nós podemos pegar em serpentes, escorpiões, e nós não vamos morrer, porque existe domínio sobre os animais. Você está comigo, irmão? Você está entendendo? Você era para estar dando glória a Deus, se você está entendendo mesmo. Você era para estar entendendo que esse poder é autoridade, não é figurinha de gibi, não é historinha bíblica, é um poder e uma autoridade que está sobre você, para que você exerça influência sobre a terra, para que você brilhe, seja excelente. Ei, dá um glória a Deus aí. Acorda aí. Jesus fala em Mateus 5, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, preste atenção, da mesma forma suas boas obras devem? Suas boas obras devem? Para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Suas boas obras devem brilhar. O brilho está em fazer excelente. O brilho está em fazer excelente. Pense numa grande marca. Pare. Pense numa pessoa que você admira. Pare. Pense numa comida que você comeu que é inesquecível. Pare. Essas são marcas na sua vida. Sabe o que isso significa? Que isso foi excelente de alguma forma. Que isso é excelente, isso brilha nos teus pensamentos quando você pensa. Agora eu pergunto para você, alguém lembra de você numa situação qualquer? Conselheiro, marido, esposo, filho, empresário, colaborador. Será que alguém pensa em você quando pensa em algo? Se essa pessoa não pensa em você, se alguém não pensa em você, você ainda não está sendo excelente. Porque quem não é excelente, não brilha. Mas você já recebeu? Você recebeu de volta através de Jesus a autoridade? Você recebeu através de Jesus poder? Foi restaurado em você o domínio, o governo e a multiplicação. Você recebeu uma autoridade para ser luz na terra. E aí entra a religião. Aí entra a religião. Porque a religião, por muito tempo, criou cristãos medíocres. Não humildes, medíocres. O discurso era de humildade. Ah, eu não vou fazer nada, não. Eu não quero me aparecer, então eu vou ficar aqui quietinho. Não, eu não vou falar, eu não vou pregar, eu não quero montar nada, eu não quero dar uma palestra, eu não quero que ninguém me veja, eu vou ficar aqui escondidinho e quietinho, num discurso de humildade. Perdão, mediocridade. A mediocridade, ela traz conforto. Uma pessoa que está na média é uma pessoa confortável. Quando você está no meio da maioria, ninguém te vê, ninguém te nota. Eu pedi para você lembrar de uma marca. Essa marca não está no meio da maioria. Sabe, queridos, eu sou uma pessoa que gosta de ficar vendo documentários. O YouTube hoje tem muitas... a plataforma de streaming tem muita coisa a respeito de criação de negócios, de empresas e tal. Eu gosto muito de assistir, para ver de onde veio, o que aconteceu. E eu vejo muitas empresas, e eu gosto de ver empresas multinacionais, assim, para entender um pouco da história. Esses dias eu vi da Caterpillar, depois vi Ferreiro Rocher, e depois fui ver do Banco Safra, e vai embora, um monte, eu vejo um monte de coisa. A Batata Leis. Sabe o que acontece? Essas pessoas pegaram algo, que de repente a maioria via barro, mas elas já viam algo incrível. Eu vi a história da criadora da Batata Leis, das batatinhas, você sabe qual é, né? É líder do mercado mundial. E essa mulher começou a fritar batata e o marido viu que era interessante, começaram juntos e tentaram, foram persistentes, resilientes, foram tentando. E o saquinho ficava encharcado de gordura, tenta de uma forma, corta de outro, espera, congela, faz de novo, usa o papel diferente, usa um laminado e não sei o que, até chegar ao ponto. Até chegar o momento. Enquanto todo mundo viu uma batata, essa mulher viu uma empresa. Enquanto todo mundo viu uma batata em cima da mesa, essa mulher viu um negócio multimilionário. Hoje você fala dessa marca, essa marca brilha, essa marca influencia, essa marca está em grandes nomes. Foi praticamente um dos patrocinadores do último Super Bowl, que é o evento mais caro do mundo. Brilhou. Enquanto todo mundo viu uma batata, ela viu uma empresa multimilionária. Existem coisas na sua mão. Existe um pensamento guardado dentro da tua cabeça, que você não está colocando em prática por causa de desculpas. E o Senhor está te chamando para iluminar, para brilhar. Mas de repente você está com esse pensamento religioso. Ah, eu? Não, Senhor, eu vou orar para que alguém venha. Eu vou orar para que alguém faça. Eu vou orar para que alguém se mova. Mova você, se mova você. Pastor, mas eu tenho orado, eu tenho subido monte, eu tenho jejuado, eu tenho falado com Deus. Senhor, salva essas pessoas. Senhor, salva minha geração. Senhor, muda a cultura do meu país. Senhor, muda a educação do meu país. Como é que meu filho vai fazer uma universidade? Aí Deus olha para você e fala assim: filho, eu estou ouvindo, eu quero te atender. Filho, eu estou ouvindo, eu quero te atender. Mas olha só, filho, eu vou precisar te enviar para lá. Eu vou precisar te enviar para a política, eu vou precisar te enviar para a educação, eu vou precisar te enviar para a cultura, porque eu preciso me mover através de você, porque eu não habito em templos construídos por mãos humanas, eu agora habito em você. Você precisa brilhar para que eu apareça. Você precisa ser excelente para que você possa falar: ei, eu sou excelente, porque eu recebo de uma mente criativa dos céus. Deus quer usar você nessa temporada. Não seja omisso. Não seja omisso. Jesus está falando: peraí, mas como é que eu vou pegar uma lâmpada e colocar debaixo de um cesto? Não faz sentido. Por que eu vou plantar você na terra no tempo chamado hoje? Que é para você construir a sua casinha, nasceu teu filho, tarará, viveu para ele, educou, tarará, não foi na faculdade porque tinha medo, não foi ver a TV porque tinha medo, não foi no circo porque tinha medo, não comeu um negócio porque ia te matar, e você morreu. É só isso? Será que é só isso? Não é. Existe uma chamada para nós irmos além, existe uma chamada para você fazer diferente. O brilho está em fazer excelente. As tuas obras precisam brilhar, Jesus está dizendo isso. As tuas obras precisam brilhar. Agora entenda, quanto mais você brilhar, mais as trevas vão te perseguir. João 1,5 define isso, que diz assim: a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu. Se nunca conseguiu apagar, é porque tenta apagar. A escuridão não consegue apagar a luz, mas tenta. Ei, você vai ser perseguido. As pessoas vão dizer que você não vai dar certo, as pessoas vão dizer que você está enganado, as pessoas vão dizer que você está fazendo tudo errado. Sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo no início da igreja primitiva? Ele foi encarcerado, ele apanhou, ele foi ignorado. Os próprios da casa ignoraram Paulo, massacraram Paulo, porque ele estava querendo ser luz no seu tempo. Sabe por que a gente está falando de Paulo hoje? Quando a gente fala de repente assim, ah, pense em alguém que começa, pense em alguém da Bíblia que você admira. Muitos aqui de repente pensam em Paulo. Sabe o que acontece com isso? Paulo fez excelente. Sabe por que ele está na Bíblia? Porque ele brilhou. Você vai ser perseguido. As pessoas vão debochar de você. As pessoas vão dizer, para com isso que não vai dar certo. Para de fritar essa batata aí, vai trabalhar. Para de achar que você tem talento, você não tem talento nenhum. Para de tentar montar um negócio, para de tentar ter família. Família está fracassada, não existe mais família, não existe mais casamento. Para que ter filho? Tem um cachorro e está tudo ok. As pessoas vão tentar te convencer de todas as formas. Mas você vai ter que entender, ei. Eu recebi uma autorização dos céus como filho. Eu recebi um poder dos céus como filho. Existe uma autorização sobre a minha vida. Existe um poder sobre a minha vida. Esse poder me dá novamente o domínio. Esse poder me dá novamente o governo. Esse poder me dá novamente a multiplicação daquilo que está em minhas mãos. Sabe por que a parábola dos talentos, querido? Um deles enterra o talento. Ele não multiplica. E ele diz: eu conheci e ouvi falar do Senhor que é severo, e eu tive medo, e está aqui a minha porção. Aquele homem, ele tinha que ter multiplicado, porque já existia multiplicação, a multiplicação já está sobre nós. E os outros dois que multiplicaram, quem multiplicou mais ganhou daquele que não multiplicou. Sabe por quê? Porque já existe poder e autoridade sobre você para multiplicar aquilo que está na tua mão. Não é sobre a tua habilidade incrível. É sobre o poder e a autoridade que nos foi dada. Está entendendo tudo? As trevas vão tentar contra você. As trevas vão tentar contra você. O diabo vai tentar contra você. Mas fique tranquilo. A luz dissipa as trevas. A luz dissipa as trevas. O Senhor tem lugar de evidência para os seus. O Senhor tem lugar de evidência para os seus. Querido, pense comigo. A palavra de Deus diz em João 10:10 que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E Jesus vem para nos dar uma vida, nessa versão minha, uma vida plena e que satisfaz, ou abundante em muitas versões. Pense no cenário. Ei, quem que você quer, fulano? Esse é o diabo. Ele vem para te roubar, matar e te destruir. Você quer dar um abraço nele e ficar com ele? Ou você quer Jesus? Ele te amou primeiro e ele vem para te dar uma vida plena e que te satisfaz, te dá prazer, uma vida abundante. Mesmo quem não crê, mesmo quem não acredita em nada, vai dizer assim: não, eu quero abraçar esse Jesus. Então o maior problema, e que a gente precisa tirar essa configuração da nossa mente, é que o diabo não é concorrente da excelência. Não é. Porque é muito antagônico o troço entre o diabo, o que ele oferece, e entre Jesus e o que ele oferece. É muito antagônico. Não é o diabo nosso maior concorrente. A nossa maior concorrente somos nós mesmos, por causa da religiosidade. O nosso maior concorrente somos nós mesmos, pelos nossos pensamentos medíocres. Os nossos maiores concorrentes somos nós mesmos, pelos nossos pensamentos aprisionados dentro de religião e dentro de média. Vamos para o texto. Nós acabamos de ler João capítulo 1. No verso 10, Jesus fala assim. João está falando, ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. E no verso 11 diz assim, veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Peraí. Ele veio para o mundo que ele criou e o mundo não reconheceu ele, mas tudo ok. Ah, o mundo não me reconheceu, ok. Está tudo certo, o mundo nem me conhecia mesmo. Mas agora eu vou para os meus. Agora eu vou para quem me conhece. Eu vou agora para quem está me esperando. Eu vou para quem está orando para que eu volte. Sabe o que aconteceu? Ele foi para esses. E sabe o que aconteceu? Ele foi rejeitado. A rejeição vai vir de casa. A concorrência vai vir de casa. É no meio da religião. É a pessoa que está esperando você crescer para te julgar. Mas aí você não vai crescer por causa do juízo dele? É a pessoa que está esperando você iluminar para dizer que você não merecia estar lá. Mas aí você não vai iluminar por causa disso? É a pessoa que está esperando você iluminar para desferir algum pensamento, alguma maldade, alguma fala sobre você. Mas aí você não vai viver essa realidade por causa desse pensamento? Jesus foi ignorado pelo mundo e Jesus foi rejeitado pelos seus. Mas Jesus iluminou, morreu na cruz e criou um caminho de volta para todos nós. Nessa noite, existe um portal dos céus aberto aqui. Jesus está marcando a tua vida para que você ilumine. Jesus quer marcar a tua história para que você vá para um outro nível. Não é sobre você ser alguém incrível, é sobre Jesus ser evidenciado através de você. É sobre você ter voz em lugares que o Evangelho não chega. É sobre você falar de quem te colocou aonde você vai chegar. E as pessoas dizerem assim, eu também quero ele. Eu também quero estar com ele. Eu também quero experimentar dele. A multidão ficava louca, correndo atrás de Jesus. Mas só os discípulos tinham uma intimidade com ele. A multidão queria o milagre. Mas os discípulos estavam tão perto que entenderam tudo o que Jesus estava fazendo. E é por isso que nós percebemos Jesus no meio da multidão, operando milagres. Os discípulos aprenderam. Os discípulos marcaram tempo. Apóstolo Pedro, precursor da igreja. Paulo, grande missionário, viajante, igreja primitiva. Evangelistas, homens que marcaram o tempo. Quem é você? Quem é você? Aonde você quer chegar? Na multidão? Ou você quer chegar na excelência? Jesus nos chamou para brilhar, mas você vai precisar se libertar de pensamentos religiosos. Você vai precisar deixar a luz de Cristo resplandecer através de você. E mais do que isso, queridos, você precisa usar do poder e da autorização de ser filho para construir uma vida excelente. Pastor, tem jeito de construir uma vida excelente fora de Jesus? Não. Você pode até se enganar de que isso é excelente, mas você vai perceber em alguma área da vida que não está tão bom. Às vezes você pensa que alguém que não tem Jesus tem tudo, mas eu quero dizer para você, essa pessoa não tem nada. Uma vida excelente está em Jesus. E Ele nos deu poder e autoridade como filhos para resgatar o domínio, o governo e a multiplicação. Você não precisa buscar o que você não tem. Você só precisa olhar para aquilo que já está em você e ter uma nova interpretação. não é só o barro, é um homem. Quando Deus coloca e sopra a essência dele, esse homem se torna ser vivente. Sabe o que é esse projeto, essa empresa, essa família, esse algo que está aí perto de você, que está querendo tomar forma perto de você, precisa? Ele precisa da tua essência. Ele precisa da tua essência. Deus vai te levantar nessa temporada para brilhar. Não se assuste. Não se assuste. Não se assuste. Pastor, mas eu não sei. Quando a gente foi para Jerusalém, nós chegamos na área do Muro das Lamentações e tinha uma placa bem grande antes de chegar no muro. Uma placa escrito que a família Safra, do Banco Safra, é uma das empresas e uma das famílias que mantém aquele lugar. Quando você pensa num banco e pensa no Banco Safra, isso brilha. Brilha. Ilumina. As pessoas vão pensar em você e vão ver Jesus. As pessoas vão pensar num bom pai e vão lembrar de você. As pessoas vão pensar numa boa mãe e vão lembrar de você. As pessoas vão pensar num empresário incrível e vão lembrar de você. Pastor, mas eu não sei se eu acho certo essas pessoas que às vezes pagam, sei lá, 30, 40 mil reais para sentar numa mesa e pegar conselho de um grande empreendedor. Sabe o que acontece com esse empreendedor? Ele brilhou no mercado. Existem pessoas que vão te procurar e vão dizer assim: quanto que custa para sentar com você? Quanto que custa para aprender o que você está fazendo nos teus negócios, na tua empresa? Quanto que custa para ser sócio? Tem gente que vai botar dinheiro na mesa para ser teu sócio. Porque você vai brilhar. Porque existe poder e autoridade entregue para os filhos de Deus. Você vai ser um missionário. Você vai ser um missionário nessa terra. Você vai ser um evangelista. Você vai ser um pastor de uma igreja que você nem imagina o tamanho que essa igreja vai chegar e a proporção que esse ministério vai ter. Você, quem sabe, vai ser um dos professores da nossa universidade. Você vai ser um coordenador de curso. Ei! Por que que você se olha no espelho e se vê pequeno? Porque você ainda se vê no meio do pecado. Porque você deveria se ver do outro lado, abraçando Jesus, que traz uma vida plena e que satisfaz, que te empodera, que diz que você é luz, que você não pode ficar escondido debaixo de um cesto, que você precisa iluminar a terra, que você precisa frutificar. Uma nova temporada chegou sobre você, e isso não é uma palavra de otimismo, isso é uma palavra de fé. É o que Jesus quer fazer com a sua igreja, é o que Jesus quer fazer com os seus filhos. É um novo tempo que se acende, é uma nova jornada que aparece. Ei, se posicione diante daquilo que o Senhor está fazendo com você hoje. Tome posse daquilo que Deus está colocando na tua mão agora. Começa a se olhar com os olhos daquele que te vê, daquele que te viu, daquele que te amou, daquele que te escolheu. Ei, fique de pé nesse tempo. Levante as tuas mãos nesse lugar e comece a glorificar a Deus. Levante as tuas mãos nesse lugar e comece a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, me usa, me usa. Eu não vejo mais barro, eu coloco a minha essência agora e já começo a ver coisas transformadas. Ei, começa a falar com Deus. O que que está adormecido em você? Qual é a habilidade, qual é o talento? Ei, não enterre o seu talento, porque Deus vai tirar aquilo que você está enterrando e Deus vai dar para quem está mais multiplicando. Porque você recebeu autoridade, a autorização nos céus como filho para reinar sobre a terra, para governar sobre a terra, para dominar sobre a terra.
Ele é tudo que eu tenho.
Ele é.
Ele é tudo que eu tenho. nome dele é Jesus.
Ele é o Alfa e o Ômega. E ele é o que...
Levante suas mãos, levante suas mãos e declare isso.
Ele é a estrela da manhã.
Ei, diga quem é Jesus. Diga quem é Jesus para você.
Ele não me abandonou.
Ei.
Ele continua aqui. E ele é tudo que eu tenho. Aquele que era é e há de vir. E ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é a estrela da manhã. E o Ômega, ele é o princípio e o fim, e ele é a estrela da manhã, a raiz de Davi. Ele não me abandonou, ele continua aqui. Ele é tudo que eu tenho, aquele que era, é e há de vir.
Sabe, queridos, não se comporte mais como órfão. Não se comporte mais como alguém que anda nessa terra sozinho. Ei, a promessa de Deus é que nós não estaríamos sozinhos. O seu Espírito estaria conosco até a consumação dos séculos. Ei, você não está sozinho. Você não está só. A presença de Deus está em você. E é por isso que você tem a obrigação, a autorização de brilhar. Você tem a autorização. Você tem o poder de ser feito filho de Deus.
Creia. Jesus, ele é.
Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus cria um caminho de eternidade. O segundo Adão restabelece a promessa do primeiro Adão: domínio, governo e multiplicação. Pastor, eu preciso entrar nesse caminho. Eu preciso acessar esse caminho. Eu preciso tomar desse poder, dessa autoridade sobre a minha vida. E esse poder e autoridade só recai sobre aqueles que confessam Jesus. Só recai sobre aqueles que recebem Jesus como Salvador de suas vidas. Por isso eu quero perguntar nessa noite, se tem alguém aqui no nosso meio: pastor, eu nunca confessei Jesus como Salvador de minha vida. Nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas nessa noite eu entendo que se eu estou por aí batendo cabeça, se eu estou aí vivendo como órfão, é porque eu ainda não tomei essa decisão. Eu ainda vivo sem autoridade. Querido, se você não tem autorização, você não vai conseguir viver como filho. Muitas pessoas estão tentando viver como filho por causa da religião, mas a religião não tem esse poder. Se você quer viver como filho, você precisa vir através de Jesus Cristo de Nazaré. Se você nunca confessou Jesus como Salvador de sua vida, nessa noite: pastor, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas hoje eu quero. Eu tomo minha decisão. Eu quero andar com Cristo. É hoje. Levante sua mão, eu quero orar por você. Você que nunca tomou essa decisão e você quer tomar essa decisão hoje. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Um novo tempo nasce, uma nova jornada nasce. Glória a Deus. Vem aqui correndo, aqui à frente. Eu quero orar por você. Vem aqui, vem aqui. Eu quero orar por você. Celebre, igreja, cante, cante o nome dele.
A raiz de Davi, e ele não me abandonou, e ele continua aqui, e ele é tudo que eu tenho, aquele que era, é e há de vir.
Glória a Deus, vem, vem, vem. Eu sei que tem mais gente aqui.
Ele é um princípio.
Vem correndo, essa é a sua noite. Esse é o teu tempo.
Ele é a estrela da manhã, a raiz de Davi. Ele não me abandonou, ele continua aqui. Ele é tudo que eu tenho, aquele que era.
Uma nova jornada, uma autoridade, uma autorização para viver nessa terra. Ei, muitas pessoas estão vivendo escravizadas, porque não têm autorização para viver como filho. Essa autorização está no nome de Jesus e somente no nome de Jesus. Saia da escravidão e venha para viver como filho, debaixo de uma paternidade. Essa é a sua noite. Aleluia. Estenda sua mão para cá, igreja. Estenda sua mão para cá. Vamos abençoar esses pequenos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Gabriel. Enche o coraçãozinho dele de amor, de graça. Constrói uma fé inabalável nesse coração. Que ele seja influência, Senhor Deus, por onde andar. Em o nome de Jesus. Pai, eu te peço, escreve o nome de Rodinei no livro da vida. Transborda ele em amor, Senhor Deus. Enche ele, Senhor Deus, para essa nova temporada. Pai, escreve o nome de Carol no livro da vida. Transborda ela com teu amor, que nasça hoje, Senhor Deus, um coração de filha para viver, Senhor Deus, os nossos dias. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Luiz no livro da vida. Transborda ele em amor, abraça ele com uma nova temporada, que se sinta amado, guardado e protegido. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Tiago no livro da vida. Transborda Tiago com o teu amor, enche ele, Senhor Deus, com o teu espírito, e que uma nova temporada nasça, Senhor Deus, que sejam abraçados, que sejam cuidados e enviados nessa casa. Recebam desse amor, em nome de Jesus. Abraça aí, igreja.
Tudo que eu tenho,
ele é.
Ele é tudo que eu tenho. E o nome dele é.
Levante suas mãos e declare, levante suas mãos, o nome que é acima de todo nome. Ele é o Alfa.
Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. E ele é a estrela da manhã, a raiz de Davi.
Ele não me abandonou.
Cante, cante, igreja, cante, cante.
Ele continua aqui.
Cante, cante com força, declare.
Ele é o Alfa e o Ômega.
Ele é o princípio. Ele é a estrela da manhã.
E ele não me abandonou. E ele continua aqui. E ele é tudo que eu tenho. Aquele que era, é e há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim, ele é a estrela da manhã, é a raiz de Davi, ele não me abandonou, ele continua aqui.
tudo que eu tenho. Aquele que era, é e há de vir. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus.
Dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar. É. Eu sinto que Ezequiel 37, vale de ossos secos, eu sinto como que os ossos voltando aos seus lugares, um exército que estava morto, os ossos começam a voltar para o seu lugar, nervos, a pele começa a cobrir esse corpo. E o Espírito vem e sopra. Eu posso sentir pessoas renascendo aqui. Eu posso sentir casamentos renascendo aqui. Famílias sendo reconfiguradas. Negócios, projetos, habilidades adormecidas. Está renascendo hoje. Tudo é a partir de Jesus. Tudo é por Ele e para Ele. Aleluia. Aleluia. Obrigado, papai, pela tua presença. Obrigado, papai, por ter nos resgatado. Obrigado, papai, pela autorização para viver como filho. Obrigado, papai, pelo poder de ser filho na terra. Obrigado, papai, pela restauração do governo, do domínio e da multiplicação. Nós te damos graças. Levante suas mãos, querido. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas, suas famílias. Que sejam cheios da tua presença. Que iluminem, Senhor Deus, por onde passar. Ah, Senhor Deus, que possam brilhar nessa terra e que possam mostrar a tua presença, a tua glória por onde andarem. Que sejam influenciadores, que possam dominar, que possam, Senhor Deus, governar e multiplicar por onde passar. Eu os abençoe em nome de Jesus. E os que creem, digam!
E o nome dele é Jesus.